Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. Beverly Rocha.
Começando a partir de agora, a terceira hora do programa Temática, agora na versão de debate. Hoje é sexta-feira, dia 29 do mês de março, desse ano de 2019, retinha final do mês de março. E a gente, nessa sexta-feira, quis fazer um programa diferente, né? Um programa que a gente pudesse refletir juntos. Então fica o convite para você que está nos acompanhando, seja pelas plataformas digitais, seja pelo canal 300 da NET, seja através também do rádio, velho e tradicional, amigo e companheiro rádio, que você possa também aumentar o volume, de vez em quando aquela paradinha quando o assunto te chama mais a atenção e poder participar com a gente através do WhatsApp 999530616 ou dos telefones convencionais que podem ser pelo 3220-9400, você fala direto com a Fátima ou direto nos telefones que chegam mais próximos de nós, que é o 3220-9450 ou 3220-9460. Programa no ar hoje em nome de Unimed, mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida, é uma campanha da Unimed. Nós vamos falar sobre pedagogia que transforma e ideias que inspiram. Dubai, nos Emirados Árabes, acaba de sediar a escolha do melhor professor do mundo, o que vem sendo chamado de Nobel da Educação. Foram 10 mil indicados de 179 países. Entre eles, teve uma brasileira. Mas o ganhador foi um professor de ciências da zona rural no Quênia, que doa a maior parte do seu salário para apoiar os alunos mais pobres e que também é frade franciscano. Como é possível que no meio de tanta dificuldade surjam cérebros brilhantes, projetos inovadores em tecnologia e sustentabilidade e pessoas que transformam e inspiram? O que de fato é importante para a qualidade da educação e o desenvolvimento de pessoas e de locais? Para isso nós reunimos uma mesa para nos ajudar a refletir sobre esse assunto. Nela estão Frei Nilmar Gato, ele que é provincial dos Capuchinhos no estado do Rio Grande do Sul, pegando pelo viés aqui, né, da presença dos capuchinhos em lugares inóspitos, difíceis, e que por vezes as pessoas não entendem por que, que a província do Rio Grande do Sul está no Haiti, está em outros lugares, né? A gente vai entender um pouquinho melhor. Frei Nilmar, seja bem-vindo.
Obrigado pelo convite, Beverly. Bom dia a você, bom dia à mesa, as professoras que estão aqui, acompanham a mesa, e bom dia ao público que nos ouve pelas ondas da tua rádio.
Muito obrigada. Também registrar a presença aqui da professora Laura Borges Machado, ela que é professora com larga experiência em escolas, né, desde sempre, em rede estadual. Atualmente ela está na escola Ivone Lúcia Triquet dos Reis, que funciona no bairro Desvio Risso. Professora Laura Jane, seja bem-vinda.
Obrigada, Beverly, pelo convite. Obrigada aos ouvintes que com certeza irão participar, aos componentes da mesa. Prazer estar de volta à casa.
E também nosso bom dia, já introduzindo na conversa, Bruna Conrado, ela é diretora da Escola Angelina Sassi Comanduli, que funciona na região do bairro Santa Fé, zona norte de Caxias do Sul. Seja muito bem-vinda.
Bom dia, muito obrigada pelo convite.
E também a professora Thaisa Velho, ela que é diretora da Escola Luciano Corsetti, que funciona na região do bairro Kaiser. Seja muito bem-vinda.
Bom dia, ouvintes. Obrigada pelo convite.
Bom, antes de a gente começar a conversa aqui, a gente vai rodar uma musiquinha, a gente separou, porque rádio é também sonoridade, né? A vida é movimento, é ritmo, é balanço. Então, pra gente entrar nessa onda, dessa reflexão, a gente separou aqui uma música da Alessi Brandão, em nome dessa música, em nome dessa atitude agora, homenagear aqueles professores que não estão aqui nessa mesa. Podia ter tantos, né? Talvez a gente tenha mais gente pra gente homenagear do que coisas a reclamar na vida, mas a gente não se dá conta disso no dia a dia. Então, por isso, a gente quer começar o programa homenageando todos que não estão aqui, mas que de alguma maneira fazem coisas maravilhosas e transformadoras.
Professores, protetores das crianças do meu país, eu queria, gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo tempo. Ensinem a quem sabe de tudo.
É isso aí, a gente não vai rodar a música toda, porque no debate eu preciso ir na música aqui. Mas que seja simbólico, né? E que os símbolos têm importância na vida da gente para nos ajudar a lembrar de coisas importantes. Hoje é lembrar professores maravilhosos que fazem educação, né? Educação é tudo, canta Alessi, né? Na sala de aula, seja onde for, em casa, é educação. Quando o governo está presente, é educação. Quando se estende um braço de ajuda, é educação, né? E que, sim, o discurso podia ser um pouco mais feliz, mas não é. Tanto é que a gente fica alegre e contente com o professor keniano que divide o salário para que os alunos possam ter acesso à educação. É lindo, mas não é justo, né? É lindo, mas não é justo. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Eu queria começar pelo ganhador. Vamos começar aqui o ganhador do prêmio, né? Que é um frade. Para explicar um pouquinho dessa correlação, né, Frei Nilmar, da importância que tem essa presença, inclusive religiosa. No Brasil também se estabelece da mesma forma. As escolas que geraram grandes cérebros são escolas que iniciaram no Brasil também com a participação, com a chegada de grupos religiosos, né?
Uhum. É isso, Beverly. Realmente esse ganhador, o Peter Tabiti, né? Frei Peter Tabiti, ele é franciscano. Ele é da ordem do franciscano menor, né? Faz parte daquelas ordens fundadas por São Francisco de Assis. E na divisão, então, nós temos os franciscanos e temos os capuchinhos. Nós somos franciscanos capuchinhos. E ele é da ordem menor franciscana. Mas o Peter Tabiti, realmente o que... A expressão maior deste prêmio dado a ele foi a dedicação dele naquela atividade que ele tem no Quênia, né? E a ordem franciscana no Quênia, ela é forte, é uma ordem forte. Eles têm várias escolas lá nesse país africano, no Quênia. E o Peter Tabiti é uma expressão lá como professor numa das escolas naquela região bem sofrida, né, uma região com muitas dificuldades neste país do Quênia. Mas eu acho que a expressão maior da dedicação desse professor é a ligação que ele fez com essa aprendizagem da física, da ciência, da qual lhe rendeu esse prêmio. Eu acho que além do aprendizado da física, da ciência, ele anexou outras dimensões de aprendizado ali. E aí que está aquilo que se diz das razões, da justificativa deste prêmio, expresso na dedicação deste frade. Dedicação em quê? Dedicação em conhecer a realidade das pessoas, daqueles alunos que ali estavam com ele. A dedicação de estar com esses alunos em momentos fora do horário curricular, né? Do horário normal da escola. Da dedicação dele de forma plena nas dimensões da espiritualidade, nas dimensões humanas e nas dimensões psíquicas dessas crianças. Então, a união de tudo, o aprendizado daquilo que é específico à ciência, mas o aprendizado disso unido às outras dimensões da vida humana, né? E eu acho que esse é o que realmente foi o aspecto do diferencial deste professor e dele ter ganho este prêmio, então, como o melhor professor do planeta, né?
Poxa vida, que honra, né? Bruna, eu fiquei muito impressionada. Eu pedi que as professoras que estivessem aqui, né, nos contassem um pouquinho daquilo que fazem de diferentes. E as pessoas que estão aqui hoje, deixar bem claro também que nós ligamos para a Secretaria de Educação pedindo um apoio. O que está acontecendo? Quais as escolas? Porque nós não nos sentimos qualificados, porque é tanta coisa boa fazendo. A gente poderia pegar a escola de lata, a gente poderia pegar a escola de forqueta, que os pais, né, as famílias ajudaram a pintar, revitalizar. Tem tantas histórias bonitas e que merecem destaque, deixar isso bem claro, mas a Secretaria apontou alguns diferenciais e é por isso que a gente escolheu então essas duas escolas hoje, Angelina Sassi Comanduli e também a escola Luciano Corsetti, por esses diferenciais. E um dos diferenciais, eu queria começar aqui com a questão da Bruna, é a escuta, né? Vocês procuraram fazer uma escuta ativa, não é só escutar e ir para casa dormir.
Isso mesmo.
Escuta ativa, como uma coisa tão simples, que a escuta ativa tem transformado a vida da escola, dos alunos e de suas famílias.
Na verdade, o ato de escutar, a gente entende ele... quando a gente fala no processo de escuta, ele parece ser algo muito pequeno e simples. E, na verdade, nós acreditamos, e essa é uma construção de escola, são 55 anos de escola, em que isso vem sendo trabalhado junto com professores e comunidade como um todo. Essa escuta, ela é altamente transformadora, né, Beverly? A escola, quando de fato se disponibiliza a escutar e ouvir o que as necessidades que vêm nessa fala, ou nesses atos, ou nesses gestos, ou em qualquer manifestação que ocorra, ela aproxima. Quando eu escutava o Frei falar, eu lembrava de muitos dos meus professores. E é um orgulho muito grande para a gente hoje, né, enquanto representantes dessas escolas, nesse momento, estarmos aqui, porque a gente representa uma parcelinha das 86 escolas da nossa rede, e tenho certeza que, assim como eu recordo dos rostinhos dos meus professores, que poderiam ser certamente os vencedores desse prêmio, porque estão nesse movimento de escuta sensível, né? Nós, no último dia 16, estivemos fazendo uma formação com os nossos professores, onde essa aproximação foi feita através da ida à comunidade. Então, né, nessa formação, num sábado, nós nos preparamos, nós pensamos como deveria ser essa ida, avisamos os alunos, foi um movimento muito bacana, eles estavam nos aguardando no sábado de manhã, alguns nos abanando na expectativa de que o que mais a gente vai estar escutando dessa comunidade, o que mais a gente vai estar observando e de que forma a gente vai estar podendo propor projetos, propor ações que excedam e que transbordem essa questão do muro, né? A gente não está trabalhando para o que está acontecendo ali dentro, a gente está trabalhando para o que está acontecendo para além dessa escola. Então, esse nosso trabalho, ele acontece em ações simples, no dia a dia, no recebimento desse prof que chega, na acolhida desse aluno, na família, né? A gente tem percebido que essa postura que a gente assume enquanto escola, ela torna a escola uma referência para essa comunidade, não só para questões pedagógicas, mas para questões da vida, para questões da relação, da situação do bairro. Então, a gente acredita muito nela e a gente tem visto na formação dessa gurizada e na comunidade a diferença que isso faz. Então, quando a gente percebe que o ganhador do melhor professor do planeta tem as mesmas essências que nós aqui em Caxias, lá na dificuldade que a gente sabe que acontece, porque nem tudo são flores, rosas, né? Mas que frente a tudo isso a gente consegue, o sentimento que dá é de paz. Ok, estamos no caminho...
Bacana,
certo.
Bacana.
Thaísa, deixa eu te perguntar também, eu pedi para que eles me passassem um briefing do que estão fazendo, né? E você me passou aqui, elencou, entre várias coisas que a escola faz, a Luciano, vocês têm feito um trabalho de digamos assim, unir, né, conhecimento com a pesquisa através de um olhar histórico para os gênios da história, né? Uhum. Que isso pudesse ser inspirador também, mas sem que se despreocupar com a questão do rigor, né, da pesquisa, que é uma coisa hoje, uma exigência, né? As pessoas cada vez mais cedo estão precisando aprender a fazer um trabalho científico, se preparar para um Enem da vida e assim por diante. Então, também é necessário, mas vocês quiseram fazer de um jeito diferente. Como vocês estão fazendo?
Exatamente isso, né? Esse link que era comentado antes da educação como a transformação, como a gente vai levar eles para que realmente a educação transborde a escola e transforme e tenha um sentido. O conhecimento a serviço de quê? Para que esse conhecimento todo que a escola gera e que em moldes científicos ou da pesquisa e da investigação a gente está proporcionando isso dentro da escola. A gente procura fazer com que eles participem, sim, de todas as oportunidades de atividades científicas que existem, as Olimpíadas da Matemática, né, da Língua Portuguesa, tem da História também agora, concursos para que eles sintam que o conhecimento vale a pena. O conhecimento não ocupa espaço, eles precisam se empoderar disso, porque conhecer, estudar, pesquisar, investigar, vale a pena e tem que estar a serviço de tanto o Peter, o premiado, quanto a nossa brasileira também, que foi indicado, os dois eles afinam no sentido de que o conhecimento precisa estar a serviço de uma comunidade, ele precisa ter algo de positivo para as pessoas envolvidas, tem que ter um cunho social, ele precisa estar beneficiando as pessoas disso. Então, não é um conhecimento apenas, né, da pesquisa científica, mas que isso precisa sim estar a serviço de o que eu estou fazendo em prol da comunidade, que era o que a colega comentava. Como isso vai ajudar a nossa sociedade a ser melhor? E aí, quando a gente cita os gênios, né, quantas invenções que vieram por aí, desde os pequenos até a educação de jovens e adultos, eles vão estudar pensadores, sim, criadores. Que impacto aquela criação teve até os dias de hoje? Para que tenha realmente o valor, este conhecimento que a escola hoje luta contra todos os hábitos. Então, o estudo precisa se tornar um hábito hoje na vida do estudante e das famílias. E a nossa escola, que atende a educação de jovens e adultos também, essa atitude de estar trazendo de volta os pais para a escola, a importância que o conhecimento vai fazer na vida deles, né? O que eles podem mudar com isso? Porque o conhecimento é para alimentar a mente, é para tornar ele um cidadão melhor. E trazendo esses alunos de volta para a escola, a gente acredita que isso é possível. Assim como os professores premiados ali, né, demonstram essa preocupação com o ser, com o social, com, né, a comunidade.
Claro, Laura Jane, pegando o gancho, a gente botou aqui um pouquinho na roda, um pouquinho de cada um, né, dos seus saberes, de uma ótica sobre o mesmo assunto, e eu queria aproveitar a tua larga experiência, né, Laura Jane? Quantos anos tem de professora, Laura Jane? Professora, diretora, escola?
É, na verdade, eu iniciei na profissão em 82. É um bom tempo, né? É um bom tempo.
Então, é um bom tempo. Com essa larga experiência que tu tens, a gente percebe, né, que em nome da qualidade técnica, das possibilidades, né, que o ser humano tem quando se desenvolve, não é nenhum, digamos assim, privilégio que é possível se desenvolver, fazer coisas maravilhosas quando se der, é dada a oportunidade. A gente sabe disso historicamente, olhando para a história. Mas a gente sabe também que usado de má fé, usado de uma maneira que não é adequada, também pode provocar danos enormes. E a gente tem visto isso historicamente também. As pessoas que mais cometeram atrocidades eram pessoas qualificadas, pessoas com capacidade técnica. Tinham domínio nas suas áreas e usaram esse domínio de uma maneira para cometer dizimações de população, de culturas e assim por diante. Basta a gente lembrar, por exemplo, do nazismo, né? Eram as melhores pessoas de uma sociedade, de um recorte social, tecnicamente. Então, não é uma questão de se você vai ter habilidade técnica ou não. É uma questão de como você vai utilizar essa habilidade técnica. E as sutilezas do tempo contemporâneo, né? Porque hoje a escola acaba abraçando as coisas que o resto, todos os outros pilares da sociedade não dão conta, né? Então, as sutilezas que a escola tem, aquele jovem que talvez não tenha oportunidade, que tem distúrbios porque vive numa sociedade, numa família desestruturada. Não é só uma família, é uma sociedade desestruturada. Né? Como lidar entre sutilezas, né, dos alunos, o que aparece na escola, e como transformar tudo isso num caldo que transforme lá no final numa sopinha boa e não numa sopinha indigesta?
É, na verdade, assim, o que a gente está vivendo, nós estamos vivendo uma inversão de valores, uma família desestruturada, as famílias que estão perdendo o amor, que não conversam. Hoje nós temos uma família, eu digo que a família não é mais o pai e a mãe, mas é o celular e o filho, é o celular e o pai. E como tu colocaste aí, a escola, ela acaba abraçando e até aquilo que ela não tem condições, né? Mas o caso que o Frei coloca ali, o ganhador do troféu, é uma pessoa que realmente está fazendo esse link, né, da educação com o social, com as pessoas que precisam. Eu acho que esse é o papel do franciscano. Eu vejo São Francisco de Assis assim, lidando com a pessoa que não tem assim tantas condições. A nossa escola, eu acho que todas as escolas hoje, elas estão exercendo o papel da família. Então, nós percebemos que a família está se distanciando, e quando as colegas colocam, estamos trazendo as famílias, nós precisamos trazer a família para a escola. Eu estou como diretora da escola, eu completo esse ano 4 anos, né, nessa escola professora Ivone, que é uma escola privilegiada porque ela tem 5 anos, ela é nova. Quando eu disse 55 anos, a minha só tem 5. Mas assim, ó, quando eu cheguei, os pais não estavam na escola. E nós tivemos que fazer um resgate dessa família, trazer, e não é fácil trazer a família para a escola. Não é fácil a família receber um boletim, não é fácil a família ouvir aquilo que eles não querem. Porque normalmente as famílias são chamadas na escola sempre por problemas. E vem, vocês trabalham com fundamental, né? E eu trabalho só com ensino médio. E aí a gente vê que é uma sequência. O pai é acostumado a chegar na escola por problemas. Nós criamos a nossa escola em função dos professores mesmo, dos projetos. Nós temos muitos projetos na escola. Trabalhamos muito em cima de projetos. Mas o projeto que mais trouxe as famílias para a escola foi o Festival de Dança. Todos os nossos festivais de dança têm um tema gerador. E aí é trabalhado na sala de aula e depois apresentado para as famílias. O ano passado, que foi o terceiro festival de dança, nós fizemos lá no Murialdo, uma escola particular, com um auditório maravilhoso. E nós fizemos lá e assim a expectativa, será que o pessoal sairia lá do Risco para ir até o Murialdo? E nós lotamos o Murialdo. As famílias assistindo, as famílias levando não só os pais, mas avós, tios, madrinha, vizinho. Então, eu acho assim, foi uma forma que nós encontramos de trazer as famílias para algo que seja bom. Tem alunos que são muito, eram muito tímidos, e a partir do momento que nós começamos a incentivar a música, o estudo, aquele que é muito tímido faz a pesquisa, o outro faz o cenário, o outro se apresenta. Então isso, eu entendi que foi um resgate da família. E eles adoram, e esse ano já iniciaram o ano, nós vamos fazer o festival, né? Sim, vamos fazer o festival. Então, assim, além da questão da pesquisa, de tudo que é o conhecimento, que é o normal que a escola tem que fazer mesmo, né? Mas eu acho que nós temos que ver essa parte de lazer, entre aspas, juntamente com a pesquisa, mas fazer com que os talentos se revelem. E muitas famílias nos disseram no final, eu não esperava meu filho no palco representando. Então, são coisas assim que são, eu acho, primordiais, né? Nós estamos vivendo um período muito difícil. Eu não sei as escolas municipais, porque eu não tenho essa realidade. Mas a realidade das escolas estaduais está muito difícil, está muito complicado. Desde a valorização do profissional, até o profissional dentro da escola, a falta, enfim, é uma questão assim, nós estamos colocando na escola realmente o que é a sociedade, né? Ela está violenta, quando tu colocas ali que as pessoas mais inteligentes estão usando a inteligência para fazer as coisas ruins, não é? Então, o alto índice de suicídio que a gente tem com esses adolescentes é uma coisa que nos preocupa. A doença mental, não só do aluno, mas até do profissional, até do professor. Claro. Né?
São realmente, não é uma realidade fácil, né? Isso é um fato, né? Mas hoje o aspecto realmente é que a gente possa, a partir desse extrato social, também perceber as coisas boas que acontecem.
E tem muita coisa boa.
Eu só queria pontuar, antes da gente ir para o intervalo, que tem uma confusão também de conceitos, né? Nós estamos numa época em que os conceitos, precisam ser revistos, né? Então, por exemplo, se tem uma ideia de que a vida, né, de quem decide abraçar, por exemplo, um projeto espiritual é uma vida monástica. E não é, né? O próprio Frade Peter mostrou, né, que ele pode brincar, que ele pode ser amigo, que ele pode ser parceiro, né, mesmo sendo um religioso, né? E que normalmente ele não usa o hábito para fazer isso, né? Ele usou lá no dia do prêmio, achei muito bacana. E a professora também do Brasil, inspiradoramente, nos mostra que robótica, que exige matemática, conhecimentos tecnológicos, pode sim ir para a favela e que os alunos aprendem, eles são capazes de aprender matemática e língua portuguesa de forma brilhante. Isso não é inspirador, gente?
Independente do bairro onde moram, né?
Independente do bairro onde mora. Olha, o debate começa a esquentar, são 11h29, está posto na mesa, a gente vai convidar as pessoas para participar com a gente também. Para você, né? O que faz diferença para que a vida seja transformadora e inspiradora? Será que é dinheiro? Será que é investimento? Talvez tudo isso, mas qual o principal diferencial? Mostraram aqui, né, no Nobel da Educação, no Melhor Professor do Mundo, que mesmo em condições difíceis é possível fazer a diferença. Na sua opinião e de casa, o que é necessário para fazer a diferença aqui na nossa cidade? Não há longe. aqui na nossa cidade. Pode participar, 999530616. A gente pede licença aos convidados, atualiza o intervalo e na volta a gente vai esmiuçar um pouquinho melhor.
Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.